Muito boa tarde, boa noite, bom dia para você que nos ouve aqui em mais um podcast do ProFootball. Um prazer enorme estar com você hoje, dia 2 de abril, quando gravamos esse podcast, ou seja, estamos há 23 dias, traduzindo 3 semanas basicamente do NFL Draft, o grande momento da off-season, sem sombra de dúvidas. Como você está, Henrique Bulho? Tudo bem com você?
Boa tarde, Deivão. Boa tarde, nossos ouvintes. Estou ótimo, e você?
Tudo bem, graças a Deus. Esperando que em algum momento o verão termine, rezando para que esse verão em algum momento termine, porque tá complicado. Parece que ele não vai acabar nunca, tá? Não sei como é que tá em São Paulo, mas em Jaraguá a trégua foi mínima e ele já voltou com força. Claro, não tá mais os 40 graus, mas estamos aí os 33, 34. Então, assim, pelo amor de Deus, acaba verão que eu não aguento mais.
Por aqui tá bem complicado também, inclusive pra fazer atividade física, cara.
É. Ontem,
por exemplo, eu fui jogar bola e, nossa senhora, parecia que eu ia morrer em quadra, porque a umidade tá muito forte também. Então, o calor, tudo tá muito, muito forte.
É isso. E pra fazer atividade física em local público fica bem complicado, né? Tipo, você vai querer correr no sol, aí quando você vê já tá muito tarde da noite, enfim. São os problemas do verão. Hoje também começa a Taça Libertadores da América Sul-Americana, então temos futebol hoje também, né, para ajudar a passar essa off-season mais rápido. Futebolzinho sempre vai bem. Vamos falar hoje sobre o que, Henrique Bulho?
Devão, é mais um dia de draft, mas agora a gente vai falar de cenários de possíveis trocas na primeira noite. E, cara, é avaliar assim... Quem pode subir, quem pode descer, a gente separou em 3 faixas, né?
Mas antes, Devão... Vai dar tempo de cobrir todas, porque eu acho que a primeira faixa tem bastante, bastante desdobramentos, né? É um efeito dominó muito grande, assim, né? Porque são muitos rumores dos times do top 10, né?
Total, eu acho que a única escolha que tá muito, muito certa mesmo é justamente a primeira, né? Porque a partir dali... Eu acho que tudo pode acontecer. Mesmo a 2 que a gente acha, entre aspas, que tá um pouquinho mais fixa também, eu não descarto 100% a possibilidade de troca ali.
Ah, não, eu descarto. Eu descarto.
Descarta?
Eu descarto. Tá? Eu, particularmente, eu acho que, assim, Washington não sai da escolha 2 e não sai dali sem um quarterback. Tá? Eu só não sei qual é, obviamente, né? Mas se eu soubesse, já teria apostado, inclusive. Mas para mim a 1 e a 2 não se movem. Vamos dar o contexto pro pessoal, né? Deixa eu bater o sininho aqui pra gente entrar no assunto. Começar de vez. Cara, primeiro ponto para mim é o seguinte. Caleb Williams para mim é um bear. Alguma dúvida? Você tem alguma dúvida? Só não vou dizer nenhuma. 100%, porque ninguém tem 100% de nada, mas chuto aí na casa dos seus 99,8%.
Tem um boato que ele até tem, sei lá, já tá se relacionando com o pessoal da franquia, vai ter uma chave pessoal, alguma coisa assim. Eu confesso que eu não entrei muito, mas todos os caminhos levam a isso, né? Então, acho que é difícil que saia.
Acho que nesse momento já tá falando com os corretores de imóvel lá de Chicago... E tudo mais, né? Vai para a cidade dos ventos uivantes muito em breve. E aí a gente tem a escolha 2, que eu acho que ela não tem um cenário de troca para mim, né? Você pensa um pouquinho diferente que eu. Mas nessa 2 ela tem um efeito dominó muito grande. Vamos lá, vamos botar sob contexto o Washington Commanders. O Washington Commanders trocou o Sam Howell, ou seja, ele não é o quarterback da franquia. A franquia não tem um quarterback hoje, né? Jaden Daniels, J.J. McCarthy ou Drake May, né? O grande ponto não é nem o que a franquia vai escolher, mas é o que vai restar. Porque se ela escolhe o Drake May e os times que estão depois não gostam tanto do Jaden Daniels e do J.J. McCarthy, ou se ela escolhe o Jaden Daniels e não gostam tanto do Drake May e do McCarthy, ou o McCarthy é o escolhido e os outros dois também não são tão amados, muda todo o cenário, né?
Totalmente, e eu acho que baseado nos boatos e no que a gente pega ao longo desses últimos meses, A bagunça pode ser muito maior dependendo de cada um desses cenários, né? Eu acho que, por exemplo, se o Drake May sobra, a bagunça é muito maior do que se o Jaden Daniels e o McCarthy sobram.
É, muito se fala em Jaden Daniels, né? Por lá, por conta do Air Raid do Cliff Kingsbury, que o quarterback corre também, o Kyler Murray era assim. Eu vou discordar um pouquinho das pessoas, eu não sei o que você pensa, vou deixar você dar a sua opinião antes, mas eu vou discordar um pouquinho. Se a ideia é por conta do Air Raid, não acho que seja o Jaden Daniels a melhor escolha em termos de fit.
Eu concordo, e eu acho que falar de Air Raid em Washington só pelo coordenador ofensivo também não é tão inteligente, né? Porque o Kingsbury ele não usou exatamente um Air Raid em Arizona, enquanto esteve na NFL. Então, baseado nessa ideia, eu não concordo nem um pouco também.
Para mim, a melhor escolha nesse caso, a que faria mais sentido, é o Drake May. Né? O Drake May tem um braço em profundidade melhor que o do Jaden Daniels. O Jaden Daniels é um cara mais atlético para você usar num read option, para você usar num sistema mais correndo com a bola e tudo mais. Mas a realidade é que o Washington hoje tem o Dan Quinn como treinador e o Adam Peters como general manager. O Adam Peters, para quem não lembra, ele trabalhou muito tempo como assistente do John Lynch lá no San Francisco 49ers. E para mim ele tem feito um grande trabalho escondendo o que a franquia vai fazer. Porque de verdade, cara, não existe um apontamento mais forte, né?
O único sinal de que o Washington poderia fazer nunca veio direito da franquia. Até porque o Drake May, ele sempre foi cotado como esse super prospecto, principalmente ali no final do ano passado. E desde então que a gente vê uma campanha muito forte pelo Jaden Daniels subindo, o Jaden Daniels como uma possível segunda escolha geral. Mas ganhou nada disso veio de dentro da franquia. Também, ele foi, assim, provavelmente o melhor quarterback de college do ano passado. Ganhou não sei quantos prêmios individuais, números incríveis. Mas nada desse boato de Jaden Daniels na 2 veio de dentro da franquia. E eu acho que esse que é um ponto importante. Até porque, na minha opinião, Deivão, pensando nessa coleção de pessoas que você citou, Quinn, Peters e adicionando também o Cliff Kingsbury, eu acho que baseado no histórico deles, o Drake May é um cara que faz muito mais sentido.
Faz mais sentido mesmo. Mas, assim, o Tom Pelissero, por exemplo, esteve na última reunião de treinadores, né, e falou que o grande burburinho é em torno de J.J. McCarthy. O que, confesso, me surpreende um pouco. Não esperava que J.J. McCarthy estivesse nessa conversa. E aí, logo em seguida, né, dependendo do que o Washington fizer, a gente tem um grande fiel da balança. Outro time que há muitos anos faz um ótimo trabalho escondendo o que pensa, tá? Escondendo o que pensa, mas com a saída do Bill Belichick conseguiu manter isso, que é o New England Patriots, né?
Total, eu acho que os Patriots aqui, eu acho que o cenário de troca deles é muito mais plausível, principalmente dependendo de quem sobrar, tá? Você concorda?
Sim, claro, eu acho que os Patriots, eu acho que o Washington não troca a escolha 2, assim, a não ser que o cara ofereça um draft inteiro e eles desçam duas posições, mas New England tá num cenário muito tranquilo para trocar, não é nenhum absurdo.
Eu concordo, até porque eu acho que o elenco de New England tem mais necessidades e é mais fácil de você justificar uma construção de longo prazo do que necessariamente o Washington. Eu sei que são dois times com comissões técnicas, com diretorias novas, mas os Patriots, na minha opinião, precisam de uma reconstrução de elenco maior. Então faria sentido, assim, descer e acumular escolhas e aquele cenário que a gente sempre vê. O que é interessante pra mim... Pode falar, Devão.
Não, conclui, depois eu falo.
O que é muito interessante pra mim é olhar justamente a comissão técnica dos Patriots. Porque com Jared Mayo, com Alex Van Pelt vindo de Cleveland e com Ben McAdoo como um assistente ofensivo, o McAdoo que já trabalhou até como head coach na liga, eu tenho muito menos ideia do que os Patriots buscam na posição de quarterback do que eu tenho, por exemplo, em Washington.
Mas eu penso da seguinte maneira. Os Patriots, com o Alex Van Pelt, eles trouxeram o Jacoby Brissett, tá? O Jacoby Brissett é um quarterback ponte, ninguém discute isso. Ninguém acha que o Jacoby Brissett é um franchise quarterback. Não é esse o ponto. Mas eu acho que os Patriots, se eles não gostarem realmente de quem está na escolha número 3, eles estão confortáveis para ir para uma temporada com o Jacoby Brissett fazendo essa transição. Tá? Brissett, para quem não lembra, jogou com o Van Pelt em Cleveland, tá? Fez um trabalho sólido dentro do que lhe é possível, tá? Foram 2.600 jardas, um ataque que obviamente corria muito mais do que passava com a bola, e que é uma coisa que eu não vejo os Patriots tendo problema em emular, tá? Em tentar isso. Então imagina assim, New England sai dessa escolha 3, ele desce, sei lá, para 6 ou para 11, a gente vai falar desses times da 6 e da 11 depois. Na 6, no mínimo ele acumula uma escolha de segunda rodada e algo do ano que vem, quem sabe até uma... consegue arrancar uma primeira futura. Acho improvável, mas estou tomando como parâmetro a troca de Jets e Colts em 2018. Se ele troca para 11, com certeza ele vai ter uma escolha extra de primeira rodada e esse ano já, porque o time que está na 11, ele tem escolha de primeira rodada extra. Então, assim, esse time precisa de offensive tackle, esse time precisa de wide receiver, tá? E são duas classes profundas. Você pode sair na 11 e na 23, que seriam essas escolhas, com dois titulares de muito boa qualidade para essas duas posições. E aí você pensar nessa transição, seja via free agency, troca no futuro, no outro ano, porque sejamos honestos, os Patriots não estão a um quarterback, para mim, de brigar pela divisão. E mesmo que eles escolham o Drake May, que é o quarterback desses três que eu falei que eu mais gosto, para mim, e aí eu quero ver sua opinião, os Patriots vão seguir sendo o quarto time da divisão.
Ah, isso eu concordo 100%. Eu acho que eles estão muito, muito distantes do atual projeto do Miami Dolphins. Eu acho que os Jets com Aaron Rodgers são muito superiores. O Buffalo Bills nem se fala com Josh Allen. Então, não é esse draft que vai resolver a franquia. Mas eu acho assim. Primeiro que, na minha opinião, o Jacoby Brissett já teve temporadas sólidas na liga, nunca foi e nunca vai ser um super quarterback, mas já teve um piso de produção que é bem superior ao que o Mac Jones e o Belichick apresentaram no ano passado. Eu acho que esse já é um ponto de partida importante. Segundo que, é o que você falou, o time tem necessidade em posições em que a classe é bastante profunda. Os Patriots têm, além da 3, a escolha 34. Eu não sei se você vê esse cenário, quero ouvir de você. Um cenário no qual eles descem, por exemplo, para a escolha 11, acumulam uma escolha de primeira rodada nesse draft, acumulam talvez as duas escolhas do time da 11, e aí eles saem com a 11, com a 23 e 34 no seguinte cenário, um offensive tackle e dois recebedores.
Não acho, cara. Não acho que eles saiam com dois recebedores. Não acho. De verdade. Renovaram o Kendrick Bourne, o Gerald Mayo estava lá nesse período em que esses caras foram renovados. Ele conhece esses caras e tudo mais. O Gerald Mayo, a gente não pode esquecer que ele é uma cria do Bill Belichick. Eu acho que eles podem sair com um recebedor, tá? Saem com um recebedor e um offensive tackle, mas eles vão buscar profundidade em alguma outra posição, tá?
Talvez buscar essa profundidade em recebedor mais pra frente no draft.
Mais então, né? Pra frente, acho que sim. Mas não vejo eles gastando duas escolhas top 35, 30, 40 com um recebedor. Top 35 é... Desculpa a expressão, é putaria usar top 35, né? Não existe isso. É top 40, né?
Mas mesmo assim, a gente sabe que a 34 é praticamente uma escolha de 20 de primeira rodada. É. E os Patriots são um time que precisam de muito talento, né, Deivão? É por isso que não me incomoda tanto. E é por isso que me incomoda tanto se eles descerem nessa classe. Porque...
eu também não acho nenhum absurdo, cara. Não acho nenhum absurdo. O meu único ponto é o seguinte. Eu não passaria o Drake May na 3, mas, novamente, o que eu acho não impacta no que a franquia faz, né? Sempre costumo dizer isso. E aí, cara, tem um ponto, assim, se eles não gostarem de quem tá lá, eu acho que eles têm que tentar descer mesmo e aproveitar que tem gente para comprar. Por quê? O que eu sempre digo, para você descer, alguém tem que precisar querer subir. E não é todo draft que você tem isso. Sabe?
Exato, e nesse draft tem bastante gente querendo subir.
Então, cara, acho que tem que aproveitar se achar interessante. E aí depois a gente tem o Arizona Cardinals na escolha número 4, que tá numa situação das mais confortáveis. Vamos fazer o seguinte cenário. Saíram 3 quarterbacks nas 3 primeiras escolhas, independente de ser New England ou não. Ainda vamos ter um quarterback na escolha número 4, seja McCarthy, May ou Daniels. Um deles vai estar disponível. Né? Alguém pode amar esse cara e querer subir para a escolha 4 e garantir, porque alguém pode estar querendo pular na frente. Tá? E aí Arizona tem a escolha 4, a escolha 27 eles já têm, eles têm a 35. Então Arizona pode capitalizar ainda mais. E eu acho que Arizona está numa situação muito parecida com New England de elenco, apesar de já ter melhorado seu elenco ano passado. Gostei dos movimentos do Monty Ossenfort e do Jonathan Gannon, tá? Acho que começaram bem a reconstrução. O recorde de 4 vitórias, ele é mentiroso, porque o time era pouquíssimo talentoso e o seu quarterback só voltou no fim da temporada. Agora, se ninguém quiser subir e sair em 3 quarterbacks, estão numa posição de pegar Marvin Harrison Jr., para mim, o melhor jogador da classe. Mas se alguém subir na... Se alguém escolheu Marvin Harrison na 3, por exemplo, e ainda assim ninguém quiser subir, eles estão numa ótima posição para selecionar um offensive tackle ou Malik Nabers, que tem tudo para ser uma estrela. Então eu acho que os Cardinals estão numa situação muitíssimo confortável.
E eu concordo. E é interessante olhar até por essa parte das necessidades, porque... Olhando o elenco dos Cardinals, eu acho que a necessidade mais gritante é justamente o wide receiver. E aí entra o melhor jogador da classe numa hipótese no qual eles não trocam. Então, realmente, a Arizona tá se dando muito bem nessa classe também. Tem 2 escolhas de primeira rodada pela troca com o Houston no ano passado. Talvez até esperassem que essa escolha fosse mais baixa.
Bem provável.
Surpreendeu todo mundo, né? Mas, é o que você falou, eles estão numa situação parecida com o New England, mais acelerada. Acho que ano passado eram situações bem semelhantes. E te falar, Deivão, quando eu olho para esse elenco dos Cardinals, eu acho que ele já tem peças interessantes para você começar uma reconstrução em volta delas. Então, adicionar o Marvin Harrison Jr. não vai fazer desse time um contender pela divisão. Mas vai dar uma senhora peça para que os Cardinals, com o Kyler Murray saudável o ano inteiro, comece a bater ali nas 7, 8 vitórias. E aí tem a 27, tem a 35... Cara, dá pra melhorar bem esse time.
É, e os Cardinals, eles têm, nesse momento, 6 escolhas dentro do top 100, tá? 6 escolhas dentro do top 100. Isso é ótimo. Mas, assim, vamos lá. O time que tá na 11, né? A gente fala daqui a pouco. É Minnesota, mas a gente vai falar dos cenários de Minnesota um pouquinho mais pra frente. Minnesota te oferece a escolha 11, né? A escolha 23, que é deles. E mais um xablau lá, sei lá, uma quarta rodada, alguma coisa assim, ou algo do futuro aí, pra subir pra essa 4. Você tá lá por Marvin Harrison Jr. O que que você faz?
Eu aceito. Eu troco e desço. Eu acho que a profundidade... Discorra. Eu acho que a profundidade nas posições que a Arizona precisa renovar o seu elenco, ela, nessa classe, ela me chama bem a atenção. Você consegue encontrar um bom wide receiver na 11. Talvez com sorte, eu acho que o Neighbors não vai estar ali, o Marvin Harrison com certeza não vai estar ali, talvez o Odunze esteja, não sei, com sorte. Mas os Cardinals não estão a 1 ou 2 escolhas de brigar. Eu acho que com a 11, com a 23, com a 27, com a 35, com mais 3 escolhas na terceira rodada, aí você consegue dar muita peça pro seu elenco e o Kyler Murray já tá lá. O Kyler Murray não é um quarterback de elite, mas é um quarterback competente.
Bom, aí, um bom quarterback. Sim, um bom quarterback.
Sim, sim. Acima da média. Acho sim. Nisso, sem dúvidas. Então, aí sim, você começa a ter uma avenida muito clara pra brigar por coisas maiores. Porque você vai ter 7 escolhas dentro do top 100. 3 dentro da primeira rodada. 3 dentro da terceira rodada. O Marvin Harrison Jr. é um senhor prospecto. Eu concordo com você que é o melhor jogador da classe, tá? Mas... Não é ele sozinho, assim como não é, por exemplo, um quarterback sozinho nos Patriots, que vai resolver a situação da franquia. Então, 7 escolhas de top 100 com 3 escolhas na primeira rodada seria muito forte pra mim, e aí sim eu trocaria. O que você acha?
Não, eu também trocaria. Eu acho que a Arizona dói no coração, tá? Você trocar e perder a oportunidade de selecionar o Marvin Harrison Jr., mas eu acho que a Arizona precisa pensar essa hora com a razão e não com o coração, né? Porque, cara, tem muita coisa a reconstruir nesse elenco e ter o seu franchise quarterback é uma coisa muito importante, tá? E o time tem. Então eu acho que nessa hora aí, e o Montez Sweat, o Samford me parece ser um cara bem analítico nesse ponto, assim, me parece que é um cara que faria essa troca, tá? E na escolha número 5, Bulho, nós temos o Los Angeles Chargers, outro time que está numa posição confortável, é um time que tem necessidade gritante na posição de wide receiver, o Quentin Johnston foi um dos piores calouros dos últimos anos na posição de wide receiver. O Mike Williams foi embora, mas também só ficava na DM. O Keenan Allen foi trocado por uma quarta rodada por conta do salário, tá? Mas o seu treinador se chama John Harbaugh. O seu general manager, Joey Ortiz, que veio lá do Baltimore Ravens. E seu coordenador ofensivo, Greg Roman. Então, a gente vai cair naquela escolha número 5. E eu acho que eu dei minha opinião esses tempos num vídeo sobre isso, na escolha número 5, no dilema dos Bengals. Um wide receiver, se o Malik Nabers estiver disponível, ou um Joe Alto para jogar no lado direito, no lado oposto ao Rashawn Slater.
Eu vou te falar que eu acho que, mesmo com essa comissão técnica, mesmo que a gente sabe de tudo da junção do Harbaugh, do Roman, de como eles desenham seus ataques em São Francisco, como o Roman fez isso em Baltimore, eu não consigo ver os Chargers passando wide receiver não, Devon. Eu acho que a necessidade é extremamente gritante, com a saída do Keenan Allen, com a saída do Mike Williams, com a péssima temporada que o Quentin Johnston teve. O Malik Nabers, pra mim, ele vale tranquilamente uma escolha de top 5 de draft. E por valor posicional, ele não vai sair na 1, na 2, na 3, mas pra mim é o que os Chargers têm que fazer. Se ele estiver ali, se o Marvin Harrison tiver saído, no caso, se as 4 primeiras escolhas não forem quarterbacks, eu acho que o Malik Nabers, os Chargers não podem pensar tanto, tá? E você?
Eu penso também isso. Eu acho que o Harbaugh tá fazendo mais graçola do que qualquer outra coisa. Eu também não acho que ele vá pegar um OT. Ele tem o seu OT principal, você não precisa gastar uma fortuna em capital, seja de draft ou de capital de cap na mesma posição. Rashawn Slater é um cara ótimo, se resolve com um jogador sólido no lado direito. O problema é que hoje o jogador que está lá é ruim, que é o Trey Pipkins nos últimos anos, mas a posição de wide receiver é lamentável, né? Acho que não dá para incorrer no erro que o Baltimore Ravens incorreu em anos anteriores a esse, quando não deu um corpo de recebedores ao Lamar Jackson, né? E fazer o mesmo com o Justin Herbert, para mim, seria um erro. Mas assim, fiquemos de olho no Los Angeles Chargers como uma possível troca de alguém querendo pular na frente do time que tem a número 6, que é o New York Giants, mas que a gente fala logo em seguida. Antes de falar dos Giants, eu quero lembrar você de se tornar assinante do site profootball.com.br/assinar. Acompanhe todo o draft, toda off-season conosco, tá? Plano anual R$59,90, plano bianual R$119,90, ainda com opções de parcelamento para você. profootball.com.br/assinar, você tem 2 podcasts extras por semana, além de inúmeros textos e muito conteúdo. profootball.com.br/assinar. Essa escolha número 6 também é um time, e esse ano os times estão conseguindo guardar mais segredo do que nos últimos anos, ao que me aparenta. Pelo menos os insiders não têm falado de uma forma tão efusiva, tão... como eu posso dizer, me fugiu a palavra, tão firme, tá? Como falavam nos últimos anos, considerando que era realmente a informação que eles tinham. Os Giants são um time que pode pular na frente para pegar um quarterback, e eu acho que o Jaden Daniels seria um quarterback que casaria muito com o estilo deles. Para o Jaden Daniels, talvez os Giants fosse o melhor lugar onde ele pudesse cair, mas se fala que o time gosta, já ouvimos boato que o time gosta muito de Drake May, e gosta muito de J.J. McCarthy. Mas os Giants também podem ficar na 6 e não fazer nada disso e seguirem mais um ano com o Daniel Jones. Os boatos é que Brian Daboll, que era um wide receiver e jogar mais um ano com o Daniel Jones, e Joey Chen, gosto desse nome dele, tá? Prefere selecionar um quarterback e sair, se arrependeu desse contrato do Daniel Jones. O que lhe parece mais plausível?
Eu acho que eu fico com o General Manager 100% das vezes.
Mas aí é o que você faria. Eu tô dizendo que lhe parece mais plausível.
Tá, justo. Eu acho que o mais plausível, o cenário dos Giants, primeiro que eu acho que eles vão explorar forte essa escolha 4 dos Cardinals, tá? Eu acho que trocar com os Patriots, não sei se eles fariam isso, porque eu acho que os Patriots não estão tão afim do Jaden Daniels. Eu acho que os Giants... Eu não tô me fazendo explicar muito bem, mas eu acho que a coleção de quarterbacks que pode estar disponível ali na 3 talvez não seja tão interessante para os Giants. Eu acho que, para o caso do New York Giants, subir para 4 com quem sobrar vai ser o grande ponto, tá? Porque os Patriots podem vender essa escolha muito mais caro a depender de quem estiver lá. Os Cardinals não. Porque ali vai sobrar um jogador, se os Giants gostarem, ok, a gente vai. Se não, sei lá, eles podem vender a escolha deles se sobrar na 4 também, caso os Cardinals fiquem com wide receivers, Chargers com wide receiver. Dentro desses dois cenários, eu gostaria de ver os Giants. Eu acho que os Giants vão explorar, subir e pegar o J.J. McCarthy. E você?
Não sei, cara. Eu acho que os Giants vão ficar sentados esperando. Tá? Eu acho que os Giants vão ficar sentados esperando. Eu realmente não consigo olhar para um quarterback e dizer que eles têm uma preferência por um. Como eu disse, o Jaden Daniels, para o Jaden Daniels, tá? Seria o melhor cenário ele cair lá nos Giants por conta das suas valências, a forma como ele joga, a forma física como ele joga, a forma atlética. O Brian Daboll conseguiu fazer isso com o Daniel Jones, que é um quarterback que não tem um décimo, tá? E quando eu tô falando um décimo, um de 10 mesmo da habilidade atlética do Jaden Daniels, fez isso muito bem com o Josh Allen no começo, no desenvolvimento, e para o Daniels seria fundamental. O Jaden Daniels, para quem quiser entender um pouquinho mais a minha opinião, ele é o Jalen Hurts chegando na liga, tá? Mas com muito mais habilidade atlética. Agora, se ele vai se desenvolver como o Hurts se desenvolveu como passador, aí eu não sei, né? Não tenho... minha aposta é a mesma que eu fazia na época do Hurts, que eu errei, em que eu dizia que não, que ele não se desenvolveria. Então pode ser que o Jalen Daniels, que também a minha aposta é não, pode ser que ele se desenvolva. Então seria o cenário ideal para ele. Para mim, os Giants sentam e esperam. Se na 6 tiver o quarterback que eles gostam, mas nunca vai cair. É draft, amigo. Alguns anos atrás diziam que o Justin Fields não ia cair. Alguns anos atrás diziam que o fulano de tal não ia cair. E por aí vai. Todo ano tem isso. E sempre acontece coisas inimagináveis. Então, por exemplo, se o Drake May for o cara que eles gostam, ele chegar na 6, ok. Se não, eles vão com outra opção, muito possivelmente wide receiver pra mim.
Eu acho que não é nada improvável pensar no J.J. McCarthy sobrando na 6, inclusive.
Também é. A verdade é que esses três quarterbacks aí são cenários muito hipotéticos, assim, né? O destino dos três vai selar o destino do draft, né?
Sim, mas você não considera um tackle dos Giants?
Eu não sei se eles estão dispostos a desistir do Ivanil já, cara. Não porque eu acho que não deveriam. Tô falando do que eu acho deles, né? Eu acho que eu não sei se eles estão dispostos a desistir já, não. Tá? Mas também não acho nenhum absurdo. Agora, na escolha... Pode falar, desculpa.
Não, eu só ia complementar dizendo que, assim, é aquilo. Eu, Henrique... Baseado no que eu vi em 2 anos de Evanil, eu desistiria. Mas não sou eu que tô tomando as decisões.
E não fui eu que draftei ele, não sou eu que sou o fiador, né? Então...
Exato.
Tem esse ponto aí também. Seguindo em frente, escolha número 7, a gente tem o Tennessee Titans, que é um time que não me parece muito disposto a descer e me parece ter um objetivo muito claro, um offensive tackle. Né? E faria, pra mim, todo sentido, porque o time tem o Will Levis, um quarterback que... você quer ver o que é. A contratação do Brian Cahan é justamente para emular o que o Will Levis tem de melhor, que foi não foi o último ano dele de college, foi o penúltimo, quando ele jogou num ataque. O 2022 com o Rich Scangarello, 2021 foi com... Meu Deus, agora ele é coordenador do Tampa Bay, cara.
Liam Cohen?
Isso, Liam Cohen, tá? Que era um ataque em que ele soltava a bola muito rápido, tinha muito screen pass, muitas formações empty, esse tipo de coisa. E é a cara do Brian Cahan isso aqui, tá? Então, assim, você precisa ter segurança. A linha ofensiva foi péssima ano passado, eles cortaram o Andre Dillard, né? Que não merecia aquele contrato nunca. Mas, pra mim, é que eles estão focados. Pode ser Joe Alt se cair no colo, pode ser Olof Schanu, pode ser algum outro jogador que eles gostem. Mas, pra mim, é muito o foco aqui nessa sete, um offensive tackle.
E eu acho que isso daria uma senhora complementada na linha ofensiva deles, porque aí você pode passar o Skoronski pra guard, oficialmente. Você tem um Joe Alt, que é um cara muito, muito sólido pra proteger o blindside do Will Levis. E os Titans assinaram com Lloyd Cushenberry, com center, e aí eu acho que combina todo esse plano dos Titans de uma forma muito boa. Então, tem muita cara de tackle mesmo, e eu acho que é o cenário mais plausível, é uma posição que tem vários jogadores de topo. O Joe Alt, pra mim, é uma das escolhas que mais cairia na situação perfeita pra ele, sabe? Até porque, cara, o Bill Callahan desenvolvendo tackle também, cara... O histórico na liga é muito bom, né?
É, muito bom. Pai do Brian Cahan, né? Cahan, que é o treinador agora, tá, dos Titans. Então, ele foi para trabalhar com o filho. A questão é o seguinte, né? Quanto eles confiam no Nicolas Petitfrère para ser o left tackle, né? E isso a gente não sabe. É um jogador que pode passar por um desenvolvimento. Para mim, o Peter Skoronski, a gente também não sabe como eles veem, se eles veem ele como tackle ou como guard. Ele foi draftado como guard, mas ele tinha um histórico como tackle, tá? Então, hoje o titular no lado direito seria quem? O Dylan Radins, né? Talvez o Joe Alt seja o sonho deles por ser um true right tackle, né? Um cara que jogou mais tempo ali na função. Mas para mim parece muito focado na missão aí o Tennessee Titans. Na escolha número 8, a gente tem o Atlanta Falcons, que resolveu o seu principal problema, tá, que era a posição de quarterback com o Kirk Cousins, e para mim agora tá numa situação muito confortável, seja para descer ou para escolher um jogador. Para mim, dois alvos muito claros, cornerback e edge, principalmente edge. Eu não acho que o time tenha um pass rush ruim, mas falta um jogador que seja aquele, e eu falo isso faz uns 20 anos, parece, cara, que faça o splash, sabe? E aí pode ser um Dallas Turner, um Jared Verse, que eles podem gostar, e pra mim eles são numa situação muito boa, quem sabe até pra trocar pra baixo, se alguém quiser subir, dependendo de uma queda de quarterback. Acho que os Falcons se colocaram numa boa situação, resolvendo o problema do Kirk Cousins.
Você acha que o Dallas Turner na 8 não é um reach?
Não, pra mim não. Pra mim não. Pra mim, um jogador explosivo, um cara que evoluiu muito, tá? Pra mim é um jogador top 10 da minha board. Pra mim não seria um reach, não. Eu escolheria o Dallas Turner sem maiores problemas. Um cara com uma habilidade atlética de pass rush enorme, explosão. Claro, você vai precisar de algum polimento, mas ainda vai ter 21 anos. Eu escolheria tranquilamente.
Eu gosto dele. Eu digo reach porque eu tenho ele ali na região da 11, 12. Mas na 8 também não chega a ser um reach, exatamente. Até porque é uma posição extremamente importante.
Pô, de 11 pra 8 não é reach, né?
Não, eu sei. É que assim, eu penso nos Falcons como um time que tem mais opções nesse draft. Eu não fico incomodado, por exemplo, se a Atlanta sentar na 8 e escolher um wide receiver. Pra mim é um cenário até plausível, dependendo de como a board se desenrolar.
Também acho, cara. Também acho. Mas é bastante capital num lugar só, né? Bastante capital em um lugar só. Você trouxe o Darnell Mooney, que ok, não é um super jogador, mas é um bom jogador. Você trouxe o Rondale Moore, né, que se você trouxe é porque você gosta, né, pensando por esse ponto. E você tem o Drake London, que é o seu wide receiver número 1. Tá? Aí você tem o Kyle Pitts, que é um tight end recebedor, que vai ter um ano crucial na carreira. Então, assim, o meu ponto é quanto Atlanta está disposto a gastar em alvos, sabe? Esse é o meu ponto. Você tem já um Bijan Robinson que também, saindo do backfield, é uma peça. Ah, então, não sei. Assim, teria que ser um jogador, talvez a Malik Nabers eu não passaria. Romeo Dunz eu já pensaria um pouquinho.
Justo, justo. Até porque os Falcons são um excelente exemplo em anos recentes de time que teve um ataque muito explosivo e que foi muito limitado por uma defesa muito abaixo da média. Não em 2022, mas ali na época do Matt Ryan, quando ele estava jogando
sim,
bem.
Sim, sim.
E, cara, seria a mesma coisa nesse cenário se você parar pra pensar. Então, tá, eu acho que eu tô convencido aqui. Eu acho que o Darnell Turner seria uma boa escolha pros Falcons. Gostaria de ver ele pensando por esse cenário. É. O caso de Atlanta, principalmente, é que eu vejo eles como possível candidato a DC também.
Também acho. Depende muito da queda dos quarterbacks ou de uma briga, uma corrida por offensive tackles e por aí vai, tá? Eu acho que é por aí. Atlanta tá numa situação muito boa, tá? Um cornerback também aqui eu acho que pode acabar pintando. Eu acho que fora do top 10 me deixaria mais confortável para jogar no lado oposto ao AJ Terrell, mas também não acho nenhum absurdo. Acho que é válido. E na 9 a gente tem outro time que tá muito confortável, que é o Chicago Bears, né? Chicago Bears, não vejo um time com um grande buraco no elenco, gosto do corpo de cornerbacks, gosto, o time tem o Ed 1 no Montez Sweat, que jogou muito bem, tá? Pode melhorar um pouquinho o miolo, mas não acho que seja problemático, dada a linha. Então eles podem estar numa situação de pegar um offensive tackle, tá? Porque o Braxton Jones é bom jogador, mas é só bom, né? Então, se dependendo de quem tiver ali, eles podem estar na situação. Eles podem ir atrás de mais um wide receiver, o que eu acho que é aquela situação que eu falei também, de gastar bastante capital em um lugar só, porque eles têm o Keenan Allen e o DJ Moore, né? Então não sei se eles gastariam um capital de top 10 aqui, tá? Também eles podem atacar um edge para jogar no lado oposto ao Montez Sweat, aí pode ter um Dallas Turner, um Jared Verse ali. Então é isso, cara, é um time bem completo, a posição de cornerback tá bem servida, a posição de safety tá bem servida, é um time que se colocou numa situação muito confortável, sabe, de descer, de ir com BPA, de trazer profundidade com bastante talento.
Sim, até porque a principal posição, obviamente, vai ser adereçada na 1. Eu gosto muito da ideia do Jared Verse aqui, tá?
Também
Eu
gosto.
Eu acho que ele jogando no lado oposto ao Montez Sweat desenvolveria muito bem. Seria uma boa adição para esse time numa posição que eles precisam muito. É um elenco que não é um elenco completo, mas não tem tantos buracos assim. E ele não vai ser o cara mais pressionado, né? A gente vê jogadores de primeira rodada que, mentalmente falando, sofrem um pouquinho com isso no começo, de ser a escolha de primeira rodada, de ser muito pressionado. Obviamente essa pressão vai para a escolha número 1, que é o Caleb Williams. Então ele vai ter tempo para se desenvolver, vai ter... Não vai ser o edge número 1 desde o início. Para mim, o Verse seria uma senhora escolha. Provavelmente uma das poucas que eu ficaria confortável se fosse Chicago. Talvez buscar uma troca para baixo também faria bem, dependendo novamente de como a board se desenrolar. Mas um edge para mim faz bastante sentido aqui. Um wide receiver não faz tanto, tá? Eu acho que essa necessidade ela se dissipou bastante com a chegada do Keenan Allen. Eu sei que tem gente que pode falar do contrato do Keenan Allen, eu sei que também tem um histórico de lesões extenso, a idade dele não é
jovem. Achei uma ótima escolha. Achei uma ótima troca pelo Keenan Allen. Quarta rodada.
Também, fácil. Mas eu acho que o ponto principal é, eu acho que isso tira a necessidade de você buscar um Odunze da vida, por exemplo, na nova.
Exato, te deixa com flexibilidade, que é o que você precisa no draft, né, cara? Você pode não quer chegar com necessidades... gritantes, assim, no draft, tá? E aí, na escolha número 10, o New York Jets, que também endereçou bem na free agency a posição de offensive tackle, com dois veteranos, Morgan Moses e Tyron Smith, e endereçou a posição de wide receiver com Mike Williams. Só que os Jets têm uma coisa, eles têm esses caras, todos têm, o Morgan Moses não, mas o Tyron Smith e o Mike Williams, eles têm um histórico de lesão grandes. Você tá no ano do Aaron Rodgers, cara, voltando de uma lesão. Eu acho que wide receiver é uma boa, conseguir mais um wide receiver, mas eu acho que você precisa de um complemento, então você pode buscar depois. Eu escolheria um offensive tackle, porque para mim, em algum momento, o Tyron Smith vai se machucar e você precisa, você não pode correr riscos com o Aaron Rodgers. Mas esse time também deixou meio no ar que, ok, se alguém quiser subir para 10, nosso telefone está disponível.
Até porque necessidades gritantes o time não tem muitas, né? De início, assim. É claro que a situação de lesões, como você falou, causa necessidade. Eu acho, por exemplo, que os Jets, poderiam ir atrás de renovar com o Mekhi Becton para deixar ele ser um swing tackle. É um jogador com histórico de lesão também.
Eu não faria isso, não. Eu deixaria ele embora e assim, se eu não conseguir nada que me interesse no draft, aí sim. Mas eu não vejo nada no jogo do Mekhi Becton que me faria fazer isso.
Mas aí com swing tackle?
Não. Não. Esse navio já foi, cara, pra mim.
Tá, e o Billy Turner? O que você pensa?
Outro jogador ruim. Billy Turner... O que o Billy Turner tem na vida dele tem que agradecer ao... Meu Deus, me fugiu o nome dele. O Nathaniel Hackett. Rogers. Não, e o Nathaniel Hackett.
Também, tá? Justo.
Porque é um cara que não tem bola pra onde ele tá sempre.
Eu acho que o ponto de avaliar esses veteranos é que eu, Henrique, preferiria que os Jets fossem atrás de um swing tackle, tá? Pra caso o Tyron Smith, caso o Morgan Moses tivesse problema de lesão. E aí eu iria atrás de alvos pro Aaron Rodgers, justamente pensando que esse é o ano. Esse tem que ser o ano. Eu vejo gente falando, Deivão, e eu queria ouvir de você, porque eu não tenho opinião formada, tá? De coração, eu não sei o que pensar disso. Do Brock Bowers na 10.
Não, eu não gosto, cara. Eu não gosto. Eu acho que as pessoas gostam mais de Brock Bowers do que eu gosto, tá? Pessoas gostam mais de Brock Bowers do que eu gosto. Então, eu não escolheria na 10. Eu acho que um tight end, para mim, ser escolhido no top 10, eu tenho que projetar ele para ele ser ao nível do Travis Kelce, do George Kittle, tá? Que é o que eu projetava o Kyle Pitts. Não virou ainda. Pode ser que se vire esse ano. Se não virar esse ano, aí vai ser um bust, tá? Mas eu não escolheria na 10, não. Tá? Se descer um pouquinho, na 15, 16, não tenho tanto problema. Agora, o Brock Bowers, para mim, ele vai ser um jogador tipo TJ Hockenson. Muito bom, mas eu consigo manufaturar a produção de tight ends mais para baixo. Isso é só olhar o histórico dos jogadores da posição de tight end. Tá? Eu não projeto ele para ser um jogador no nível do Travis Kelce, do George Kittle. Então, eu não faria essa escolha. Mas...
Até porque o próprio Hockenson, na época do draft, que ele foi uma escolha de top 10, ele, 8, né? De certa forma, foi uma decepção.
Sim. Tanto que ele foi trocado.
Um rival de divisão, inclusive.
É. Então, não faria. Eu, particularmente, na 10, dependendo de quem tivesse disponível, escolheria um offensive tackle. Tá? Um offensive tackle. O Tyron Smith só tem contrato esse ano. É um veterano. Morgan Moses só tem contrato esse ano. E eu não gostaria de correr riscos em relação ao Aaron Rodgers, tá? Então, eu draftaria um offensive tackle, dependendo de quem tiver disponível ali, seria a minha escolha.
Perfeito. Eu acho que eu iria atrás de um alvo, mas eu acho que eu restringiria isso a wide receiver, a depender de quem sobrar ali na 10. É.
E pra fechar, porque não dá pra falar do top 10 sem falar do Minnesota Vikings. Minnesota Vikings... É um time que trocou para ter a escolha 23, eles têm a 11, que era a original deles, e a 23. Cara, é muito simples, o Quessy Adolfo Mensah, que é o general manager do time, é um cara dos analíticos, a gente sabe que existe entre a galera do analytics, e eu concordo em grande parte com isso, que entre a escolha 21 e a 40, por vezes você tem talentos muito próximos, então ele basicamente está... acumulando capital para fazer algum movimento por quarterback, tá? Agora o ponto é, quem é esse quarterback e para onde ele precisa se mover, tá? Ele gosta de J.J. McCarthy, como é muito especulado, mas o Drake May foi treinado pelo Josh McCown no high school, né? Que é o QB coach do Minnesota Vikings. Ou ele gosta do Jaden Daniels e tá esperando para ver se ele passa de Washington. Com certeza, os Vikings já ligaram para todo mundo, estão falando com todo mundo, tentando monitorar todas as situações. Devem estar sendo dias estressantes na franquia. Tá? Eu vou te ser muito honesto, eu não vejo um mundo onde os Vikings não subam para o top 10 e escolham um quarterback. Seria um desastre. Aliás, eu vejo um mundo se um quarterback for caindo e for o que eles gostam e eles consigam ficar sentadinhos na 11 e aí saem com dois jogadores de primeira rodada. Mas assim, no mundo normal, eu não vejo os Vikings saindo sem um quarterback, sem ter subido. Para mim, eles gostam de no mínimo dois quarterbacks, porque eles não fariam um movimento pensando em um jogador só, seria muito arriscado. Agora, eu não faço ideia quem seja. Não vou mentir e dizer que eu faço ideia quem seja.
Eu tô com você, eu também não tenho a menor ideia, mas é muito óbvio o que essa trade com o Houston para acumular a segunda escolha de primeira rodada quer dizer. Eu acho que Minnesota, dependendo de onde estiver buscando subir, se for para 3, se for para 4, se for para 6, independente do que acontecer, eu acho que eles vão ter que envolver mais uma escolha do ano que vem. Eu acho que essas duas escolhas de primeira rodada não serão suficientes.
Ah, para se for para 3, por exemplo, não tem como, né? Vai ter que gastar mais.
Sim. Um bom exemplo foi, acho, 2021, que a troca da 12 para 3 envolveu 3 escolhas de primeira rodada.
Exato.
Então, assim, não sei se é uma escolha de primeira rodada de 2025, mas os Vikings vão ter que desembolsar mais coisa. E eu acho que esse movimento deles, que foi a troca para Houston, deixa claro também que é o que eles buscam. Então, é muito mais dependendo de quem eles gostam, do que eles estão dispostos a pagar, mas que eles vão sair desse draft com um squad quarterbacks, para mim, é bem, bem evidente.
É. E aí também, às vezes, não saíram os quarterbacks na 3, 4, 5, os Giants não pegaram na 6, aí eles vão ter que monitorar a galera que tá atrás deles, tá? Que aí a gente pode ter um Denver Broncos, que não tem quarterback, pode querer subir. Vale lembrar, o Sean Payton manda muito lá hoje e o Sean Payton torrava a capital de draft no Saints, tá? O Las Vegas Raiders é um time que a gente não pode descartar uma subida. Eles pegaram o Gardner Minshew e tal, mas eles não têm o seu franchise quarterback, tá? O New Orleans Saints é a mesma situação, o Derek Carr tá lá, mas eles são um time que torra capital. Para eles gastar o que vem pela frente, para gastar o do ano seguinte, não é nenhum problema. Então acho que são esses os times que eu veria, assim, que eu monitoraria mais. Aí os demais seriam mais trocas por jogadores de outras posições, né? Como os Colts querendo, sei lá, pegar um Brock Bowers, Seattle acho que não faz nem muito sentido subir, Jacksonville querendo pegar um OT ou um corner, e por aí vai. Mas eu ficaria de olho, principalmente, né, que aí eu acho que é o que Minnesota monitora, além do que está à frente dele, quem está atrás. Denver Broncos, Las Vegas Raiders e New Orleans Saints. New Orleans Saints. Meu amigo Henrique Bulho, muito obrigado pela sua companhia. Voltamos na... Hoje é terça, na quinta-feira, com podcasts de assinante, é isso?
Corretíssimo, Deivão.
Então é isso, gente. Muito obrigado a você que ficou conosco por esses 48 minutos. Cenários do top 10 com aquela pitadinha do top 11. Valeu, um abraço, até mais e tchau.